Mas estamos de volta na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Na presença inenarrável dessas pessoas aqui e da artista do dia, a história agora é qual que é a sequência, né? A gente voltando ao intervalo, como eu estou a cega sobre sua vida, assim, só o que você me falou naquele áudio e o que eu li dentro do seu portfólio, eu sempre pergunto para os artistas aqui qual que é. Todo artista tem uma motivação para a arte. Teve alguém que chegou e mostrou que aquele instrumento, ou aquela música, ou aquele ritmo seria interessante, assim, para você aprender e falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero ser baterista por causa desse baterista. Sabe aquela coisa, aquela pessoa que te motiva, ou aquela música do aquele artista que te motivou, qual seria? Quem seria?
Eu acho que é sempre difícil para todo mundo, né, falar algo específico, mas eu tive assim, uma referência desde criança do meu pai, né? Ele é músico, ele é gaiteiro da noite. Olha. E eu adorava assim passar, não podia entrar, mas adorava passar vendo ele estava tocando. Apesar de que meu pai não ter me dado muito incentivo na minha infância para música, pelo contrário, ele sempre meio que resguardou bastante. E aí eu comecei a tocar numa orquestra, clarinete, porque foi o último instrumento que sobrou, assim. Eu só queria tocar, eu queria fazer música. E aí eu comecei clarinete, mas sempre gostei de cantar. E esse negócio de depender de banda, de músicos, né, acaba tornando algo meio limitado, ainda mais uma cidade pequena, né, que não tem muitos músicos, que não tem muitos lugares para apresentar, que não tem muito incentivo nenhum. Aí, depois do clarinete, eu comecei com o violão, mas pela independência de, tipo, eu poder me locomover no mundo fazendo o que eu gosto, sabe? Fazendo o que é cantar e... Enfim, a referência musical, ela variou bastante, porque eu cresci no sertanejo. Eu toquei clássico e gospel, toquei rock, né? Mas a linha da MPB sempre me pegou bastante por ela ter esse contato mais popular, sabe?
Entendi.
E, por exemplo, um músico que eu gosto bastante, Caetano, que eu costumo falar, e tem um jeito fofo de falar coisas pesadas, né? Que
sim.
É trazer essa comunicação de existências, né, dentro da nossa sociedade, né? De um jeito que a gente consegue ouvir e entender de uma forma mais acolhedora, sabe?
Interessante. Falar que veio do interior e não ter a vertente caipira, sertaneja, é meio difícil.
Sim.
Normal você ter um pai músico que também não tem esse tipo, porque às vezes ele passou tanto, né, na época dele deve ter passado tantos perrengues que ele imagina que uma mulher, dentro da cabeça da pessoa, né, que o homem pensa que é o sexo frágil, pensa assim, não, as pessoas não vai passar, não vai aguentar por isso, sabe? Então, mas também ele tem que ver, você pensar que a cabeça dele pensava numa época... E a liberdade que as pessoas têm hoje é muito maior do que, sei lá, 30.
Sim, imagina, se dentro
do Se ele
mar...
é sanfoneiro, ele deve tocar em bailão, que vixe Maria, assim.
Exatamente. Se para um músico, né, assim, tratando do século passado, né, que maioria, em sua grande maioria, homens, né, já passavam tantos perrengues, imagina uma mulher dentro desse meio, né?
Sim.
Então, lidar com essas duas questões são bem complexas, né?
Mas que legal a vertente... gospel, que você falou que isso é... Eu também trago uma bagagem que é de igreja e de raiz de família, assim, porque é isso que eu, por isso que eu pergunto, que quando a gente vai tocar algum instrumento é porque algum artista tocou a gente quando a gente era lá pequeno, e às vezes não é o artista que a gente gosta hoje, porque não é o estilo musical que você gosta, mas que você teve lá no início porque ouvia por causa de família. Tipo, eu não gosto do Tonico Tinoco, eu não ouço na minha casa Tonico Tinoco.
Mas conheço.
E os caras têm uma obra muito legal.
Sim.
Entende? Tipo, tem outros artistas que eu gosto, vários outros do mundo do sertanejo, não de agora, porque não vejo esse mercado dentro do sertanejo, mas os mais antigos eram, né, ser mais salvaguarda, assim, mas não é vanguardista a palavra, né?
Uhum.
Não, fico preso lá nas coisas mais lá atrás, assim. Mas interessante. E... quando você decidiu tocar na sua cidade, entender a existência das pessoas da cidade, porque geralmente quando a gente quer tocar um instrumento, a gente quer montar uma banda, né? Isso é muito legal. Ah,
sim.
Vou achar o fulano, porque pra mim foi natural, porque era na escola isso, né? Tipo, eu achei os meus vizinhos eram músicos e uma galera da escola também era música. Então ficou fácil de montar os primeiros conjuntos, assim, de adolescente e praticar música. É, como que é isso no interior, assim? Qual que é? Se tem essa... Que gaiteiro no interior
brota
em qualquer moitinha, né?
Pois é. Então, eu tava no gospel justamente porque foi uma época que teve, né, pastores novos que tocavam, e aí eles conseguiram, tipo, um incentivo, né, da prefeitura da época para conseguir os instrumentos e eles darem as aulas, né, e tudo, tanto que a gente tocava em eventos.
Tipo um trabalho social.
É, uh-huh.
Da igreja.
E, isso, da igreja. Então, o meu primeiro contato, assim, de grupo mesmo foi o da igreja, que era a banda da igreja, a orquestra e tal. E por ser cidade pequena, não tem tantos grupos musicais, assim, alternativos, né? Então a gente tinha o sertanejo, o gospel e o rock, né? Que era o mais alternativo, que daí inclui bastante linha do rock nacional, internacional, né? O rock progressivo, né? O rock do sertão.
Entendi.
Bastante. Então esses foram os grupos que eu...
O rock do sertão pra você é tipo rock rural, assim?
É, aham. Uh-huh.
Entendi.
É uma
região... Homem de Sáter, né?
É, isso.
Tipo, ele se encaixa ali nesse lugar.
Se encaixa. E ali na região tem muitas bandas de rock rural, assim. Rola bastante eventos de bandas autorais que tem...
Mas
ali...
é eventos abertos de prefeitura,
assim? É, festivais,
aham.
Uh-huh, só que são festivais independentes, né?
Entendi. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual que era esse movimento na cidade pra fomentar artisticamente, assim, fazer o giro do artista local, né?
Uhum.
Porque provavelmente tem festa da cidade que traga lá os artistas de nome, os grandão, que sempre passam nas cidadezinhas,
sim,
pequenas, mas o fomento dos artistas do local, que a gente ia entrar nesse lugar que é os festivais que você falou.
Então, os festivais são super independentes. Super independentes, principalmente ali na minha cidade e da região.
Você disse sem vínculo com a prefeitura, sem...
É, uh-huh. Inclusive, entendi. A gente mesmo, músicos, fizemos alguns festivais, já cheguei a fazer com alguns amigos festivais de praça, assim, pro público, completamente aberto ao público, para incentivar o pessoal a participar, porque não tem, né? Então, os festivais da cidade, sempre a galera independente. Teve um festival que teve incentivo, mas foram os artistas que conseguiram atrair esse incentivo. Então,
entendi,
uma parada bem mais independente.
Que legal, porque às vezes no interior a gente não acha esse ciclo de fortalecimento independente, né?
Exatamente.
Às vezes, geralmente coisas direcionadas à prefeitura, enfim.
Podia ser mais fácil, né?
Olha, mas eu vou te falar que nem aqui na capital é tão fácil, né?
Exatamente.
Tem o seu mundinho fechado aqui também e é meio complexo.
E a arte acaba vivendo nessa resistência de todas as formas, né? Desde de criar até conseguir.
Eu vou te falar que nesse último mandato aí, no geral, a gente tá sobrevivendo.
Cara,
que difícil.
Sofridamente sobrevivendo.
Que difícil. Mas, ó, agora eu tô, né, eu trabalho como técnico som nas noites, eu vejo que os eventos estão voltando, assim, sabe? Não eventos com bandas grandes, sim, eventos com bandas locais, com artistas locais, que também tem sua relevância, que às vezes o público da cidade nem todos conhecem, sabe? Então, tipo, tocar numa festinha aleatória, você vai num... E tá acontecendo bastante coisa privada e coisa pública, né? Pelas leis de incentivo, teve o edital Aldir Blanc, que teve lá atrás, que teve de fomento e cultura pros municípios, né? Eu não sei como é que foi pro Oeste do Paraná, não acompanhei na tabela lá como é que foi. Mas pra cá teve bastante edital de fomento cultural, de produção de live, tipo, no questão emergencial para as bandas que estavam... não estavam podendo tocar na noite, então tinha que fortalecer de alguma forma. Daí alguns shows agora, um ou outro está acontecendo devido a esse processo, assim.
Sim.
Então, temos um respaldo da lei. Estamos a 10 minutos do próximo intervalo nosso, vamos de música. Depois a gente volta numa conversa de novo.
Já que a gente falou um pouco da minha cidade, vou tocar uma música que ela conta um pouco dessas intrigas de empresa privada, de movimentos e tal, que acaba... silenciando um pouco os espaços...
Tretas locais
que acabam envolvendo a arte, né?
Exatamente, sempre envolve.
Bora, dá pra mandar?
Pode ir, vai que vai. Música.
janela virou um óculos embaçado. No meu quarto, uma cortina psicodélica, pra evitar ver as tragédias lá fora, pra evitar ver toda essa tragédia. O volume do vinil eu sempre deixo no máximo, pra evitar ouvir os berros das sirenes, os cadeados no portão, pra não deixar que abram, alguns agipaus na janela, pra evitar que entrem. E mesmo assim, há flores no jardim. E mesmo assim, os bares continuam abertos. Sim, o som da guitarra ainda sai na caixa, mas a voz no microfone continua censurada. E os vizinhos só reclamam do som alto, pra evitar falar dos tiros da rua de baixo, das contas atrasadas e das dores nas costas, do chimarrão gelado, do chuveiro queimado. E mesmo assim, há flores no jardim. Continuam abertos. E mesmo assim, o som da guitarra ainda sai na caixa, mas a voz no microfone continua censurada. 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 Censurada.
É, enquanto a guitarra toca, a voz continua censurada. Vou contar uma história curtinha aqui pra gente terminar esse intervalo. Lá em São José dos Pinhais, nos anos, primeira década dos anos 2000, eu tinha uma banda chamada Scarlet Moon. E a gente todo domingo ensaiava ao meio-dia, porque era o horário que todo mundo podia ir casava, que era nesse horário, era muito engraçado. Meio-dia, daí a gente pensava assim, pô, ninguém vai reclamar, né? Meio-dia, domingão, né? Tá todo mundo feliz, né? Tá em casa, almoçando. E eu acabei... Tinha acabado de me divorciar da minha primeira mulher. E eu tava morando nos fundos da casa da minha tia lá. E, tipo, era meio que uma rua da minha família, assim. Então, tipo, tinha uma prima que morava duas casas pro lado, uma avó que morava na esquina, daí minha tia. E eu morava sozinho numa casa de madeira. Pensei, pô, consegui ensaiar aqui. Vou levar, o baterista levou a batera dele. Eu cantava na banda ainda. A gente todo domingo ensaiando, acho que no terceiro ou quarto domingo a polícia apareceu, assim. Daí, minha tia foi lá e falou, ó, a polícia tá aí. Eu fui lá, então, fui lá, falei com a polícia, tudo. Daí o guarda falou assim, ó, eu vou sair daqui e eu não quero voltar aqui daqui meia hora por ser chamado de novo, que vocês vão estar ensaiando. Eu sei que é chato as pessoas reclamarem durante o dia, mas a lei da ordem, ela funciona de dia, ela é qualquer horário. Não é às 9 da noite. É uma lenda a gente achar que é às 9 da noite. Tipo, se você se sentir...
Você acha que ninguém vai se incomodar, né?
Das 9, então. Exatamente. E daí, era muito engraçado, porque a gente era bem no centro de São José dos Pinhais, e nos fundos da casa da minha tia tinha um bosque, que era o bosque da usina do conhecimento. E tinha, até hoje lá ainda tem, um palco semi-arena aberto, de concreto, não tem cobertura nem nada. E daí o policial falou assim, mas ó, eu te digo, era atrás, no, nos fundos do terreno onde a gente morava, assim, tipo, a gente saía da casa, dava uma volta, a gente tava no, no, nos fundos do bosque ali. E daí o policial falou, ó, se vocês forem ensaiar lá, eu não posso reclamar, ninguém vai poder reclamar, eu não vou poder abordar vocês. E daí eu fiquei chocado, eu falei, nossa, o policial veio e me fala toda essa história pra gente parar, só que ele deu uma solução.
Uhum.
Tipo, o policial virou as costas, tipo, era todos os priminhos, todo mundo que podia ajudar, carregando um pedaço da bateria, parecia uma fileira, uma formiga. Uma cena que deveria ter sido filmada, uma coisa que a gente só filmou com os olhos. E a gente entrou no carreirinho do lado do quintal da minha tia, assim, entramos na, do, nos fundos do parque, e tinha o palco, e tinha energia, e tinha tudo, assim. Então, a única coisa que não tinha uma cobertura, assim, pra você... Você tava no sol, mas...
Até público tinha.
Então, então daí aí que tá. Daí, isso que eu ia falar. Daí que aconteceu. A gente começou a ensaiar nesse lugar na primeira, segunda, terceira semana. Acho que na quarta em diante, tipo, tava enchendo de gente, assim. Tava, tipo, tendo, sei lá, mas 100 pessoas olhando, assim. E daí, houve uma reclamação. E eles cortaram aquele ensaio ali e cercaram o negócio. Então, tipo, o lugar aberto que a gente tinha público que uma banda poderia usar foi naquele momento falado assim, ó, a partir de hoje. E a gente ficou como a única banda que usou aquele lugar nesse sentido, assim. Todo mundo usou por uma intervenção da prefeitura, levou lá, tipo, um show pra ser executado lá. Daí beleza. Nós não, a gente usava domingo porque reclamava que a gente tava ensaiando numa casa. Enfim, foi só uma história que você falou enquanto a caixa, a guitarra tá lá no, sendo ouvida na caixa de som quando...
E vocês ainda movimentaram, tipo, a galera local,
sim,
né?
Sim, sim. Era uma formação de público bem barrista, exatamente. E
nem, normalmente não tem, né?
Nós temos foto disso, eu era molecão, usava uma peruca loira, assim, é muito engraçado.
Que show, que show.
Não, as histórias que a gente só lembra quando.
Hashtag vem... queremos mais som lá na arena, se eu tiver outro.
Pois é.
A banda.
Então, estamos aí a 2 minutos de intervalo, só queria contar essa história para às vezes ver como tem uma pessoa, um policial bem intencionado, que queria. Viu que ali a galera queria, não estava incomodando ninguém numa casa, a não ser a incomodação com o som, a perturbação sonora. Mas ele viu a educação, que a gente foi lá, conversou, e ele deu a solução. Daí o que aconteceu depois, provavelmente os moradores em volta daquele bosque ali onde tem a usina do conhecimento até hoje, e o palco está lá, ele só está fechado. Então ele só é usado quando há uma intervenção da prefeitura, alguma coisa planejada. Mas quando não é planejado, que era no nosso caso. Enfim, a partir disso a gente começou a usar a Praça do Verbo Divino, que é a Praça do Skate lá em São José dos Pinhais. Então eles tiraram a gente da usina e a gente foi pra outra praça. Os imigrantes. Mas é isso aí, galera.
Ocupar o espaço público, né, meu?
Valeu a história. Valeu a história. A gente vai entrar no nosso intervalo e já voltamos. Valeu.